saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia hoje, né, na segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. Bom, hoje foi anunciada a portaria conjunta, né, que abriu uma janela de compras públicas para absorver parte da produção afetada pelo tarifaço, né, dos Estados Unidos, uma medida emergencial, né, para dar liquidez aos setores afetados. E a ideia é que a vigência inicial de 180 dias seja prorrogável, né, que pode ser, acabar se tornando permanente também, né, dependendo do Congresso, né. E a ideia aqui é basicamente fazer compras públicas de alguns produtos, né, como açaí, água de coco, castanha de caju, para tentar estabilizar a renda e estoques, né, preservar empregos e a capacidade instalada dessas indústrias, né, atingidas pelo tarifaço, e evitar quebras de elos de cadeia, né. E, bom, o governo não vai pagar o preço da exportação, ele usa referências nos programas de compras, né. A ideia aqui que essa tabela de preço pode ser reavaliada, né, mas a ideia é tentar alinhar esses preços com o mercado. Figuraram na lista de exceções café e carne bovina, né. A ideia do governo é que esses produtos têm escoamento para outros mercados, e o governo também aposta que podem entrar que esses produtos podem entrar nas exceções, né, na lista de exceções às tarifas dos Estados Unidos adiante, dada a importância desses produtos no mercado consumidor americano, né. Bom, hoje também saiu uma pesquisa da Quest, né, perguntando aí sobre a questão da lei Magnitsky, e a maioria, né, a pluralidade, acha injusta a sanção dos Estados Unidos a Moraes, mas logicamente um cenário altamente polarizado, né, por voto e identidade política. E se o recorte regional, ele mostra que a região Nordeste é majoritária contra a sanção, o Sul destoa, com mais gente a favor, e as demais regiões seguem divididas, né, com um viés contrário a decisão de sanção dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, né. E sobre o impeachment de Moraes, o país também está rachado, né, com variações regionais significativas e por religião. Realmente evangélicos são mais favoráveis e católicos mais contrários, né. Já o caso Bolsonaro, a maioria considera justa a prisão domiciliar e entende que houve provocação deliberada a Moraes, né. E um dado curioso é que o conhecimento do caso é bastante amplo. E sobre o golpe, né, sobre a percepção da população sobre o golpe, avança a apatia que vê participação de Bolsonaro, né, especialmente entre mais velhos e nas regiões Nordeste e Sudeste, né. Enquanto o Sul, a região Sul permanece mais cética quanto à participação do Bolsonaro no golpe. Já num tema paralelo, né, hoje também saiu uma entrevista do Roberto Campos Neto, né, ex-presidente do Banco Central, que ele dá sua opinião sobre a possível extensão do próximo ciclo de corte de juros, no caso da taxa Selic, pelo Banco Central. E ele acha que com a atual trajetória de dívida, né, e com a atual percepção de mercado, né, sobre a trajetória da dívida pública, ele enxerga que há espaço limitado para a taxa Selic abaixo de 12%, né. Com as condições atuais, Roberto Campos comentou ali uma Selic podendo cair até entre 12% e 13%, né, no próximo ciclo de cortes, mas acho que 11% já é um número muito otimista, né. E essa é uma discussão que ronda o mercado já, né. Não se discute quando vai ser o início do ciclo de cortes, né. Hoje se especula se 5 de dezembro, janeiro e março, de forma majoritária, mas a extensão do ciclo de cortes, né, é uma questão que está começando a ser debatida também. E de acordo com o Campos Neto, né, ele só enxerga esses juros indo um pouco mais baixo do que 12%, por exemplo, se houver um choque fiscal positivo, né, no país nos próximos anos, e o que provavelmente só deve ocorrer após a próxima eleição. Bom, já sobre o mercado, né, o Bovespa perdeu força hoje, fechou de lado com o DI, né, que fechou em queda hoje, tanto causa do alívio, né, no recuo das expectativas de inflação no Focus. E por conta do rumor, né, de que Tarcísio de Freitas estaria mais próximo, né, de ser escolhido para disputar a eleição, na próxima eleição. No entanto, né, o Bovespa fechou em queda aí, com o Banco do Brasil pressionado, né, e Petrobras aí Vale sustentando leve alta, né, com o avanço das commodities, né. No câmbio, o real andou na contramão do exterior, né, e evitou, conseguiu valorizar frente ao dólar, né, com a ajuda dessa questão do noticiário eleitoral. E, por fim, para finalizar, né, amanhã o mercado aguarda a julgação do IPCA 15 de agosto, né, a gente que espera uma deflação de 20 bips, puxada principalmente por alimentos no domicílio e energia elétrica, né, com a entrada do excedente de Itaipu, né, então, puxando bastante energia elétrica, com uma deflação forte, né, como tem um peso muito grande na inflação, ela acaba puxando isso para baixo. E esse excedente de Itaipu acaba gerando descontos significativos nas contas de energia elétrica, né, que viriam altas se não fosse o bônus, né, por causa da bandeira tarifária vermelha 2, tá? Serviços devem permanecer pressionados, né, e rondar acima da meta até o ano que vem, dado o mercado de trabalho ainda muito apertado, né, com rendimento médio em crescimento e a taxa de desemprego mínima histórica. Mas os bens industriais seguem em deflação, devem seguir em deflação leve, né, próximo da estabilidade. E o movimento reflete a estabilidade na parte da taxa de câmbio, né, nos últimos meses, e a deflação observada na atacada, né, principalmente matérias-primas e bens intermediários. Bom, esse foi a análise do dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a sua audiência, até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!